A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 10 de julho. Lá fora, hoje, 33 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Como sempre, vamos começar por ver as notícias a esta hora. Na Tailândia, todos os jovens encurralados numa caverna foram salvos. Em vésperas de cimeira da NATO, Trump troca acusações com o dirigente europeu. Hora e meia de programação, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Agente da polícia detida após tiroteio na zona económica exclusiva, perto de Luanda.
De repente, só assustamos que o comandante ordena fazer inteiro. No princípio, os tiros estavam a fazer por ar, mas depois começaram já a dar queima-roupa.
Procuradoria nega que investigador encontrado morto tivesse envolvido em casos específicos de fraude fiscal. Vamos também falar dos bolseiros fora de Angola e de professores no Namibe. E a questão do repatriamento de capitais. Há quem duvida.
Também não acredito muito, mas essa é uma opinião pessoal, que o Alibaba possa ser substituído por alguém que não faça parte dos 40 ladrões. Não acredito.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta opinião e de outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias com o Álvaro Lugevero de Andrada.
Os 12 adolescentes e o treinador presos na gruta Tham Luang, na Tailândia, foram resgatados, informou hoje a Marinha do país. Os 4 adolescentes foram os primeiros a serem retirados e transportados para o hospital, juntando-se assim às restantes 8 crianças que haviam sido resgatadas no domingo e na segunda-feira. Os 8 membros da equipa de futebol que se encontram no hospital estão, na sua maioria, bem, embora com infecções pulmonares, mas ainda não podem encontrar-se com os seus familiares. O hospital informou que eles devem permanecer mais uma semana internados, bem como os 4 mergulhadores que estiveram com eles na gruta.
Um dia antes da cimeira da NATO, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, estiveram envolvidos numa troca de palavras através do Twitter. Num tweet, Tusk respondeu a acusações de Trump de que os países europeus não gastam o suficiente na defesa, afirmando que os Estados Unidos não têm melhor aliado que a União Europeia. Tusk disse que os países europeus gastam mais com a defesa do que a Rússia e tanto como a China, acrescentando esperar que Trump não duvide que isto é um investimento na segurança de todos, o que, disse ele, não pode ser afirmado em relação à Rússia e à China. Trump respondeu que os Estados Unidos têm muitos aliados, mas que estes não se podem aproveitar dos Estados Unidos. A NATO, disse o presidente Trump, ajuda-os mais a eles do que a nós. Depois da cimeira da NATO, o presidente americano vai visitar a Grã-Bretanha e desloca-se depois à Finlândia para uma cimeira com o presidente russo Vladimir Putin.
Um relatório do Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas revelou que pelo menos 232 civis foram mortos e 120 mulheres e meninas violadas em ataques de tropas do Exército do Sudão do Sul e forças colocadas em aldeias controladas pela oposição entre 16 de abril e 24 de maio. Os investigadores identificaram 3 comandantes suspeitos de serem os principais responsáveis pela violência no estado Unity, que para a ONU podem resultar em crimes de guerra. O relatório acrescenta que cidadãos idosos e deficientes foram queimados vivos no ataque a 40 aldeias, cujo objetivo era expulsar as forças da oposição. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pediu ao governo do Sudão do Sul e à União Africana para criarem um tribunal híbrido para julgar os crimes de guerra no país.
Um avião caiu perto de Pretória, na África do Sul, deixando 19 feridos, alguns ligeiros e outro em estado grave, mas até agora não há indicação de qualquer vítima mortal. A informação foi avançada pelo porta-voz de uma empresa de emergência, a agência France Press, sem avançar mais detalhes. O aparelho da companhia Martins Air Charter caiu num terreno baldio, de acordo com algumas fotos divulgadas nas redes sociais, em que se vê o avião partido em dois.
Liu Xi, a viúva do Prémio Nobel da Paz 2010, Liu Xiaobo, deixou finalmente a prisão domiciliar e chegou à Alemanha. A notícia foi divulgada por amigos da poeta e artista de 57 anos e confirmada oficialmente pelo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, que disse que ela tinha ido para a Alemanha para tratamento médico. Disse, no entanto, que a intervenção direta da chanceler alemã Angela Merkel foi determinante para a libertação e partida de Liu Xi.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um agente da polícia está preso na sequência dos incidentes registados na semana passada, quando agentes dispararam sobre populares no bairro do Moussek Baia, de que resultou a morte de uma cidadã e ferimento de três outras pessoas. O incidente no município de Viana deu-se nas proximidades da Zona Económica Especial. O Venâncio Rodrigues diz que o Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos exige a responsabilização criminal dos responsáveis pelos tiros.
Segundo a organização não-governamental, o Estado angolano deve adotar mecanismos que respeitem a dignidade da pessoa humana e garantir assistência médica e alimentar aos feridos. Para o Comando Provincial da Polícia Nacional, o incidente ocorreu na sequência de uma tentativa de invasão de terrenos na Zona Económica Especial. Entretanto, a Voz da América esteve esta terça-feira no Moussek Baia, o bairro de Lata, e traz o testemunho vivo de quem, na passada quarta-feira, viveu momentos de terror, de pranto e de dor. O jovem calado conta que foram mais de 30 polícias a atirar a queima-roupa sobre a população, tendo, por infortúnio, um dos tiros atingido mortalmente a sua sogra, que em vida se chamou Doroteia Batista Lopes.
Me falaram, nós viemos aqui só para destruir tudo o que é casas de bloco, mas as casas de chapa podem ficar. É assim que a população começou a rendificar. Como é que só vão partir as casas de bloco? Ali a população fala, a polícia fala. De repente, só assustamos que o comandante ordena fazer inteiro. No princípio, os tiros estavam a fazer por ar. Mas depois começaram já a dar queima-roupa. É onde atingiu os dois cidadãos. Quando atinge os três cidadãos, é assim que a população se revolta com a polícia. Levam, mataram. O comandante ordena a retirada.
Deixaram o morto aqui?
Deixaram os feridos. Assim, ao ir, lá em frente, eu não sei onde é que a minha sogra saía. De repente, estão me falar que a tua sogra lhe deram dois tiros lá em frente, naquela rua direita, lá em frente.
Tinha quantos anos?
35 anos.
Ela tinha marido e tinha filhos?
Era mãe separada, mãe de dois filhos, não vivia com seu esposo. É pena ter perdido a família assim. Mas o que eu desejo é só justiça. Justiça, porque essas terras é dos nossos bisavós, trisavós, avós. Quando a zona econômica diz que o terreno é dele sem conversar com ninguém, mandar tropa aqui é complicado.
O Moussek Baia, que até então era uma zona constituída por lavras, de mandioca e de outras culturas feitas por camponeses locais, é hoje um aglomerado de casebres de chapas de zinco onde habitam algumas centenas de cidadãos pobres. Segundo o responsável do bairro, Rafael Miloi Moacefo, o espaço começou a ser habitado a partir de 2009, altura em que os donos das lavras decidiram vender os terrenos a terceiros. Coincidentemente, foi nessa mesma altura que o governo decidiu transformar a área em zona económica especial. Segundo o Moacefo, os populares estão dispostos a abandonar o espaço desde que o governo os indemnize e se abstenha do uso da violência. No local, a Voz da América confirmou que o cidadão Domingos José Pestana, de 64 anos, José Cachipeu, de 32, e Afonso Domingos de Carvalho, de 33 anos, feridos durante a revolta, estão a receber assistência ambulatória na zona económica especial. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República anunciou esta segunda-feira que foi instaurado um processo criminal para apurar responsabilidades sobre a intervenção policial na Zona Económica Especial, em Luanda. Aquele órgão da justiça referiu ter já constituído arguido o agente José Henriques Bartolomeu, a quem foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O comando provincial da polícia tinha informado que o incidente ocorreu na sequência de uma tentativa de invasão de terreno na zona económica e que os disparos de arma de fogo visavam dispersar a multidão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós ontem noticiámos aqui a morte de um funcionário da Procuradoria-Geral. Familiares disseram que Lucas Chissolucombe Chivukuvuku estava envolvido em investigação de fraude fiscal e estaria envolvido em ações para congelar certas contas bancárias. Os familiares, incluindo o líder da Casa CE, Abel Chivukuvuku, disseram não acreditar na versão da polícia de que o malogrado morreu num desastre de viação. Pois agora a Procuradoria veio a público afirmar que Lucas não tinha qualquer responsabilidade específica para investigar crimes ou determinar a congelação de contas bancárias. Manuel José.
A Procuradoria-Geral da República, numa nota que chamou de condolências, informou que Lucas Chissolucombe Chivukuvuku era seu funcionário e exercia as funções de oficial de diligência da PGR junto do SIC Crimes Económicos em Luanda, e entre as funções não incluíam responsabilidades específicas para investigação de crimes, nem tinha competência para determinar restrição de movimentação financeira, pelo que a presunção de que a sua morte fosse por motivação, uma eventual perseguição por razões profissionais, não serve. Na nota de condolências, a PGR diz lamentar a morte do seu funcionário e que as razões desta morte ainda estão por esclarecer, incluindo um possível acidente de viação. A Procuradoria-Geral da República garante na nota que tudo continuará a fazer para que as circunstâncias da morte de Lucas Chivukuvuku sejam esclarecidas e endereça à família do malogrado as mais sentidas condolências. Quanto aos familiares de Lucas Chissolucombe Chivukuvuku, diz que não pode ainda se pronunciar sobre a nota da PGR, porque a preocupação da família nesta altura é garantir que Lucas tenha um funeral condigno. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A polícia angolana impediu hoje uma marcha organizada por mais de 70 antigos trabalhadores da Brigada Especial de Limpeza da Casa de Segurança da Presidência da República, que reclamam o pagamento das suas indenizações. No total, são cerca de 1.800 trabalhadores que esperam pelo pagamento dos serviços realizados há cerca de 8 anos, ainda durante a presidência de José Eduardo dos Santos. Um tribunal pronunciou-se há muito para que a presidência procedesse ao pagamento das indenizações. Em declarações a jornalistas, Manuel Sapilinha, um dos organizadores, lamentou a posição da polícia porque disse que a 23 de junho a polícia e o governo de Luanda foram informados da marcha de hoje. Ele acrescentou que em janeiro o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da República disse publicamente que o dinheiro para pagar as indemnizações já existia. Frente à presença da polícia, os trabalhadores suspenderam a marcha que, disseram, poderá ser retomada em breve para protestar contra a violação dos seus direitos. Agora vamos falar de um caso que tem sido abordado aqui na Voz da América várias vezes. Estudantes angolanos no estrangeiro têm estado a atravessar enormes dificuldades devido à falta de transferência de dinheiro. Pais de estudantes no estrangeiro lutam com dificuldades em obter divisas para transferências. Por outro lado, aqueles que têm bolsas de estudo ficam meses sem receber os fundos que lhes foram prometidos pelo Estado, angolano, criando situações difíceis e embaraçosas. Pois agora o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, INAGME, diz que os estudantes podem receber os apoios de março ainda esta semana. Coque Mokuta.
A promessa foi feita pela diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, INAB, Ana Paula Elias, quando falava à imprensa nesta terça-feira.
Na Roménia, os subsídios estão pagos até fevereiro. Recentemente foi homologada uma ordem de saque e transferido este valor. Ainda dentro desta semana, os colegas dos setores de apoio ao estudante na Rússia efetuarão então o pagamento do mês de março de 2018.
Neste momento, qual é o país que mais preocupa?
neste momento é mesmo a Roménia.
Ana Paula Elias disse também que o maior problema está nas dificuldades de aquisição de divisas.
Realmente temos verificado atrasos significativos mesmo pela conjuntura que o país vive. Esta informação chegou não só à diretora do INAB, mas a todo o executivo do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. E tem sido uma grande preocupação da titular da pasta em envidar esforços junto de outras entidades no sentido de haver uma facilidade para podermos transferir os valores para o exterior.
Kokimukuta, Luanda.
Vamos agora para o Namib. Cerca de 4 mil professores concorreram hoje a 900 vagas disponíveis. Quem não está satisfeito com isso são professores que se candidataram em 2014 e não foram inseridos no quadro. Armando Chicoca.
Este concurso está a realizar-se num ambiente de contestação dos candidatos admitidos em 2014.
Como governante não fica muito bem. Ele tem que trabalhar para o povo e o povo somos nós. Nós nos sentimos injustiçados. Isso fica muito bem claro, não é? Nós nos sentimos injustiçados.
Depois da manifestação realizada muito recentemente de frente ao Palácio do Governo da província do Namibe, dias depois, os visados recorreram à mediação do deputado da bancada parlamentar pelo ciclo provincial do Namibe, da Casa CE, Sampaio Mukanda.
Senhor deputado, por favor, vele por nós como voz do povo. Leve o nosso caso a... Por favor, que nós de 2014 e os voluntários que sempre trabalharam para levar essa sociedade em frente, para não deixarem os alunos fora das salas de aula, entremos.
O governo deve assumir o seu erro. Nós não podemos assumir o erro que não foi cometido por nós.
Deputado Sampaio Mukanda.
Eu não sou a solução, mas... vou intermediar para que haja a solução do problema. A nível da província, nós somos 5. Vocês elegeram 5 deputados. Agora, se os outros reúnem convosco ou não, isso não me interessa. O importante é que eu vou fazer o meu papel para que depois o cidadão saiba me julgar se fiz alguma coisa durante o meu mandato ou não. Mas vou cumprir o meu papel.
Desconhece, no entanto, até hoje o resultado obtido pelo deputado Sampaio Mukanda, junto do executivo de Carlos da Rocha Cruz Caíto, governador da província do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Na segunda meia hora, chamo já a atenção, vamos falar sobre novos ataques na província de Cabo Delgado. Na terceira meia hora, temos o nosso programa semanal sobre política nos Estados Unidos. Esta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média e em onda curta. Estamos também com a rádio Pidjigiti, a rádio Capital FM, na Guiné-Bissau. E mais tarde, vamos ter a rádio comunitária de Bafatá e a Sitchanoku, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook. VOA Português, e se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma foto, um vídeo, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior entrou em vigor no passado dia 26 de junho. A lei visa fundos levados ilegalmente para fora do país e que poderão reentrar sem quaisquer sanções desde feitas no prazo estipulado. Mas qual o valor desses fundos? É uma questão que ninguém tem a certeza. João Marcos.
O jurista Francisco Sebastião, que vinha apontando a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção como a via rápida para o repatriamento de capitais, é um analista que recorda números avançados pelo governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano.
Nós fizemos um diagnóstico correto, mas a prescrição médica é desastrosa. Qual é o diagnóstico? Todo mundo sabe que os angolanos detêm aproximadamente, segundo os dados do BNA, mais de 30 mil milhões de dólares.
A estes números, alguns setores da oposição política juntam outros, provenientes de organizações internacionais, que tratam de questões sobre transparência e boa governação, apontando para 300 mil milhões de dólares. O secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos, Constitucionais e Parlamentares, Marci Lopes, diz que o governo angolano desconhece o valor domiciliado no exterior, daí a empreitada em curso. Em reação, reputados economistas falavam de um vazio que denota fragilidades no sistema financeiro, que deveria ter detectado o volume de depósitos. Números à parte, o jornalista William Toné, diretor do semanário Folha 8, que esteve a analisar os 9 meses de João Lourenço, afirma que o repatriamento de capitais não terá êxitos.
Eu já não estou preocupado enquanto gastar. Enquanto roubar. É que nos digam só, oh mano, ficou lá quanto? E isto porque eu também não acredito muito, mas essa é uma opinião pessoal, que o Alibaba possa ser substituído por alguém que não faça parte dos 40 ladrões. Não acredito.
A Voz da América, o secretário para a Informação do MPLA, Norberto Garcia, valoriza o que chama de alinhamento entre o Executivo e o seu partido.
Nossa perspectiva é que Angola possa efetivamente concluir aquilo que está desenhado no quadro legal aprovado pela Assembleia Nacional e que, por via disso, se faça, de facto, todo a contento do espírito da lei e daquilo que os senhores deputados aprovaram na Assembleia Nacional. Nós entendemos que este processo, de quanto está, quanto não está, correspondendo àquilo que o Executivo deu nota, provavelmente saber-se-ão algumas coisas e não saber-se-ão outras.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Mundial de Futebol, e hoje vamos ficar a saber quem é um dos finalistas do Campeonato do Mundo e que jogo temos à nossa frente. França-Bélgica, Le Bleu, os azuis contra os Diable Rouge, Diabos Vermelhos, Asterix contra Tintin. França, 67 milhões de habitantes, Bélgica, 11 milhões. Franceses, sempre a olharem para a Bélgica com condescendência, os pequeninos. Já não são pequeninos, estão nas meias finais e com uma grande equipa, a Bélgica com trio poderoso para marcar golos. Hazard, Lukaku, De Bruyne, talvez por isso chegam às meias finais só com vitórias. Não teve que ir a prolongamentos nem a empates, 14 golos marcados, 5 sofridos. França teve um empate na fase de grupos, num jogo que já não contava para nada contra a Dinamarca. 9 golos marcados, 4 sofridos. Um trio atacante também poderoso, Giroud no centro, Mbappé, a estrela nascente, e Antoine Griezmann no meio-campo, tem Pogba. Talvez a nível individual, França com melhores valores, mas muitas estrelas às vezes não fazem constelação. E hoje, quando as duas equipas entrarem em campo, uma das grandes estrelas do futebol francês, Thierry Henry, será o inimigo da França. É que ele é o vice-treinador da Bélgica, foi colega da seleção da França, do atual treinador francês Didier Deschamps. Nunca perderam a jogar juntos pela França. Hoje um deles vai de certeza perder. Amanhã é outra semifinal, Inglaterra-Croácia. Croácia favorita vem desgastada daquele jogo dos quartos de final contra a Rússia, que teve que ir a prolongamento e a penaltis. O mesmo aconteceu nos oitavos com a Dinamarca. Inglaterra é a grande surpresa. Ninguém dava nada por eles. Eric Dier é meio-campista inglês e fala português como um português. Como vimos aqui quando se referiu às mudanças com o treinador Gareth Southgate.
E mudou muito. Deu-nos estabilidade, deu-nos confiança. Nós agora sentimos muito confortável. Nós sabemos as nossas ideias de jogo. Nós sabemos aquilo que o treinador quer de nós. E isso faz as coisas muito fáceis para nós. Nós sabemos o nosso trabalho e o treinador deu-nos a confiança para fazê-lo. E também criou um ambiente que que é muito saudável entre nós, no hotel, nas viagens, nos jogos. Há um ambiente incrível entre nós, toda a gente dá muito bem mesmo e sentimos confortável uns com os outros. E isso ajudou-nos muito a chegar até aqui. Acho que dá para ver na maneira que nós jogamos. Jogamos todos uns pelos outros e isso é a coisa que é mais importante.
Eric Dyer, da seleção de Inglaterra, cresceu em Portugal, jogou no Sporting, depois emprestou ao Everton e depois foi para o Tottenham. E agora está nas meias finais pela seleção de Inglaterra, a falar português.
Há tanto tempo que nós não chegamos a este ponto, não é?
E agora a terminar, Cristiano Ronaldo, o Real Madrid confirmou que Cristiano Ronaldo se vai embora para o Juventus, como tem sido especulado. Cristiano Ronaldo vai para o Juventus por 100 milhões de euros, portanto cerca de 115 milhões de dólares, e vai ter um salário anual de cerca de 30 milhões de dólares. Contrato por 4 anos, com 33 anos, não é um contrato mau, não, senhora. No norte de Moçambique voltou a registar-se um novo ataque, desta vez 5 pessoas teriam sido mortas. Na segunda meia hora vamos ter os pormenores de mais este ataque na província de Cabo Delgado. Isto ao mesmo tempo que o principal partido da oposição, a Renamo, continua por decidir quem poderá ser o seu candidato à presidência. Ramos Miguel.
A Renamo ainda não anunciou o seu candidato às presidências de 2019, o que para alguns analistas é sinal de que o comando militar do partido não deposita confiança no coordenador interino Ossufo Bamadi, argumentando-se ser difícil encontrar o sucessor para uma figura da dimensão de Afonso Gyekama. O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissop, disse semana passada que o partido vai anunciar o seu candidato às próximas eleições presidenciais, sem, no entanto, indicar a data nem as circunstâncias em que o mesmo será escolhido, se em congresso ou no encontro do Conselho Nacional. Muitas figuras históricas dentro da Renamo foram abandonando o partido ao longo dos anos, o que torna difícil neste momento identificar o indivíduo com carisma e perfil para concorrer às presidenciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão. Vamos ter também, como já disse, uma reportagem sobre os últimos ataques em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Isso na segunda meia hora, a cargo, como quase sempre, do Amâncio Miguel. Mas até lá vamos ficar com a música de Prince, Sing O Time.
Big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Time.
speech, Star Wars fly, neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn time? Time. The city knows when a rocket goes, and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy truly until a man truly dies.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em português, estamos já 10 de julho de 2018, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Na Tailândia, os dois adolescentes e o seu treinador, presos na gruta Tham Lang, foram todos já resgatados. Um dia antes da cimeira da NATO, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, estiveram envolvidos numa troca de palavras através do Twitter. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial na cidade da Praia, Rádio Pijigiti Capital FM na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá na Guiné e Sincha Oco também na Guiné, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Na internet www.voaportugues.com com a referência VOA Português. Estamos no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. No WhatsApp, nosso número para a interatividade é o +1 908 652 4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu, assim como na técnica que está o Skip Sisk. Horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido João Santarita para as notícias a esta hora.
Os 12 adolescentes de uma equipa de futebol e o seu treinador encurralados numa gruta na Tailândia foram resgatados, confirmou hoje a Marinha do país. Os últimos 4 adolescentes foram os primeiros a ser retirados e transportados para o hospital, juntando-se assim aos restantes 8 que haviam sido resgatados no domingo e na segunda-feira. Os 8 membros da equipa de futebol que se encontravam no hospital estão na sua maioria bem, embora com infecções pulmonares, mas ainda não podem encontrar-se com os seus familiares. O hospital informou que eles devem permanecer mais uma semana internados, bem como os 4 mergulhadores que estiveram com eles na gruta.
Um dia antes da cimeira da NATO, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, estiveram envolvidos numa troca de palavras através do Twitter. Num tweet, Tusk respondeu a acusações de Trump de que os países europeus não gastam o suficiente na defesa, afirmando que os Estados Unidos não têm melhor aliado que a União Europeia. Aquele dirigente da NATO disse que os países europeus gastam mais com a defesa do que a Rússia e tanto como a China, acrescentando esperar que Trump não duvide que isto é um investimento na segurança de todos. O que, disse ele, não pode ser afirmado em relação à Rússia e China. Trump respondeu que os Estados Unidos têm muitos aliados, mas que estes não se podem aproveitar dos Estados Unidos. A NATO, disse o presidente Trump, ajuda-os mais a eles do que a nós. Depois da cimeira da NATO, o presidente americano vai visitar a Grã-Bretanha, deslocando-se depois à Finlândia para uma cimeira com o presidente russo Vladimir Putin.
Um relatório do Escritório dos Direitos Humanos da ONU revelou que pelo menos 232 civis foram mortos e 120 mulheres e raparigas violadas em ataques de tropas do Exército do Sudão do Sul e forças colocadas em aldeias controladas pela oposição entre 16 de abril e 24 de maio. Os investigadores identificaram três comandantes suspeitos de serem os principais responsáveis pela violência no Estado Unity, que para a ONU podem resultar em crimes de guerra. O relatório acrescenta que cidadãos idosos e deficientes foram queimados vivos no ataque a 40 aldeias, cujo objetivo era expulsar as forças da oposição. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos pediu ao governo do Sudão do Sul e à União Africana para que criem um tribunal híbrido para julgar os crimes de guerra naquele país.
E continuamos com mais notícias de África. Um avião caiu perto da estrada Mologo, em Pretória, na África do Sul, deixando 19 feridos, alguns ligeiros e outros em estado grave, mas até agora não há indicação de qualquer vítima mortal. A informação foi avançada pelo porta-voz da empresa de emergência ER24, Russell Merrick, à agência France Presse, sem avançar mais detalhes. O aparelho da companhia Martins A. Chata caiu num terreno baldio, de acordo com algumas fotos divulgadas nas redes sociais, e que se vê o avião partido em dois.
Liu Xia, viúva do Prémio Nobel da Paz 2010, Liu Xiaobo, deixou finalmente a prisão domiciliária que estava confinada em Pequim e deslocou-se esta terça-feira para a Alemanha. A notícia foi divulgada por amigos da poeta e artista chinesa de 57 anos de idade e confirmada oficialmente pelo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, que disse que Liu Xia partira para a Alemanha para fazer tratamento médico. Terá sido a intervenção direta da chanceler alemã, Angela Merkel, a determinar a libertação e a partida de Liu Xia. Merkel não só levou a questão em mão às autoridades chinesas, quando a visita que fez a este país em maio, como insistiu nela no início desta semana ao receber em Berlim o primeiro-ministro chinês Li Keqiang.
Nos próximos minutos iremos a Moçambique para falar da Renamo, a Renamo que procura a substituição de Afonso da Cama. Iremos a São Tomé e Príncipe para falar da indicação de um novo presidente do Tribunal Supremo. E aqui dos Estados Unidos iremos também abordar a questão da nomeação de Brett Kavanaugh para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal, uma nomeação feita ontem pelo presidente Donald Trump. 13 horas e 36 minutos. Pelo menos 11 pessoas perderam a vida em 3 ataques a diferentes localidades do distrito de Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado. Nas últimas 2 semanas, informaram a Voz da América, nesta terça-feira, várias fontes locais. A última investida de um grupo radical com princípios tidos como islâmicos provocou a morte por decapitação de 5 pessoas no sábado, dia 7, e a destruição de casas numa aldeia de Macanga, na localidade de Nhica do Ruvuma, em Pundahar, a 19 quilómetros da sede de Palma, norte de Cabo Delgado. Em conversa com o nosso correspondente em Moçambique, sobre anonimato, um enfermeiro e um comerciante relataram o ataque que começou por volta das 19 horas locais. Deram entrada a corpos decapitados e um ainda está em tratamento, reiterou o enfermeiro que foi contactado pelo correspondente da Voz da América. Continuaremos a reportar sobre Moçambique em relação aos ataques em Cabo Delgado nos próximos serviços. Continuando em Moçambique, para dizer que a morte de Afonso da Cama levanta uma crise de sucessão no maior partido da oposição, a Renamo. Internamente, o partido é liderado por Souf Mahamat, que, na opinião de analistas, não tem a dimensão política de da Cama. O nosso correspondente Ramos Miguel ouviu mais comentários em torno desta questão no país que prepara 2 processos eleitorais, as autárquicas em outubro deste ano e as gerais em pouco mais de um ano.
A Renamo ainda não anunciou o seu candidato às presidências de 2019, o que para alguns analistas é sinal de que o comando militar do partido não deposita confiança no coordenador interino, Ossuf Mahamat, argumentando-se ser difícil encontrar o sucessor para uma figura da dimensão de Afonso da Cama. O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissop, disse semana passada que o partido vai anunciar o seu candidato às próximas eleições presidenciais, sem, no entanto, indicar a data nem as circunstâncias em que o mesmo será escolhido, se em congresso ou no encontro do Conselho Nacional. Muitas figuras históricas dentro da Renamo foram abandonando o partido ao longo dos anos, o que torna difícil neste momento identificar um indivíduo com carisma e perfil para concorrer às presidenciais. Para alguns analistas, é pouco provável que a Renamo avance com o Souf Mahamat para as presidenciais, porque o Comando Militar de Movimento, cujos integrantes na sua maioria são da etnia Ndau, a mesma de Afonso da Cama, e que é aquele que determina, de facto, as linhas de decisão do partido, não deposita confiança nele. O jornalista Marcelo Mossi diz que a ala militar vai continuar a ter um papel determinante enquanto não se consumar o regresso de Raul Domingos para assumir, eventualmente, a liderança da RENAMO. Publicamente, a RENAMO não admite este cenário, mas Raul Domingos, da etnia Sena, que juntamente com Andau constitui as etnias mais dominantes da zona centro de Moçambique, diz que desde que saiu da RENAMO tem sido assediado para regressar à casa, e há quem afirme que entre os que pretendem o seu regresso figuram alguns integrantes do comando militar.
Já estou há 15 anos fora da RENAMO, mas desde que eu saí da RENAMO para cá, há quase que como uma crença de que Raul volta.
Quando Raul Domingos foi expulso da RENAMO, os Senas, que constituem o grosso dos habitantes do Vale do Rio Zambeze, incluindo a zona onde se localiza a base central da RENAMO, insurgiram-se contra isso, considerando que estava a ser sacrificado um filho da casa, mas Afonso Iacama conseguiu gerir a situação. Raul Domingos desentendeu-se com Afonso Iacama e foi fundar o Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, que tem expressão na zona centro do país, e alguns analistas consideram-no um político pragmático que pode ajudar a RENAMO nos próximos pleitos eleitorais, em que o efeito de Iacama será ainda muito grande.
E este pragmatismo, essa sua forma de fazer política, é extremamente diferente dos outros políticos da oposição. Eu acho que ele faz oposição, mas faz uma oposição com racionalidade e até com visão.
Para o analista político Manuel Alves, tendo em conta as atuais condições, é que há uma RENAMO armada e outra política, Raul Domingos seria o sucessor natural de Afonso Iacama.
Acredito que a RENAMO só tem a ganhar com esta passagem, se calhar augurar melhores dias, porque neste momento está a imperar nos avanços da RENAMO é realmente o perfil do sucessor de Iacama. Com a interação das duas veias da RENAMO, a veia política, a veia mudar, é um pouco difícil conciliar. E Raul Domingos parece que absorve facilmente esses dois pés.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 41 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. O tratamento dado aos moçambicanos deportados da África do Sul chega a ser desumano, dizem autoridades de Maputo, William Mopote.
De acordo com o Diretor Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Al-Bashir Makassar, a principal preocupação tem a ver com os mecanismos de deportação dos imigrantes ilegais que chegam a ser tratados como animais.
Porque não se deve só o fato de estar lá ilegalmente, tratar-se como se fosse um animal. Por vezes nós temos visto deportações de nossos concidadãos de uma forma desumana.
Para já, Moçambique procura, ao nível das convenções das Nações Unidas, estudar as formas de reivindicar melhor tratamento dos imigrantes nacionais.
Esta convenção vai nos dizer quais são os nossos direitos. Quando essas situações acontecem, como é que nós devemos exigir que os outros estados façam?
As autoridades moçambicanas não descartam a possibilidade de apresentar um protesto oficial ao governo de Pretória, por forma a ver um tratamento diferente aos compatriotas que cruzam a fronteira, ainda que de forma ilegal. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
São Tomé e Príncipe tem novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Trata-se de Roberto Raposo, antigo ministro da Justiça e ex-procurador-geral da República. Ele substitui Manuel Silva Cravit, que saiu na sequência de uma grave crise no sistema judiciário do país. Oscar Medeiros.
Roberto Raposo tomou posse esta terça-feira, 24 horas após a sua eleição, entre os novos juízes conselheiros. O novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça promete resgatar a credibilidade dos tribunais santomenses, abalada por alegados casos de corrupção.
Hoje, com a nomeação de novos juízes conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça, inauguramos uma nova era na justiça santomense. Uma era em que, com a experiência e reconhecido mérito dos juízes, conselheiros e magistrados, pela experiência dada ao serviço da justiça, seremos capazes, com equipa, espírito de trabalho, fazer renascer a credibilidade da justiça, aquela que é a realização que o povo santomense almeja.
O antigo ministro da Justiça do atual governo e ex-procurador-geral da República já deu luz verde às reformas que o governo pretende introduzir no sistema.
Nós, em equipa, vamos continuar a trabalhar e acreditamos nas reformas para renascer o prestígio da magistratura, sua independência e autonomia, para que tenhamos todos aquela justiça célere bem administrada em nome do povo.
A nomeação do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a nomeação dos juízes conselheiros pode ser o princípio do fim da crise no sistema judiciário santomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump escolheu o juiz conservador Brett Kavanaugh para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal. Este é mais um dos assuntos que iremos tratar adiante nesta emissão. No dia 18 de novembro, a Guiné-Bissau realiza eleições legislativas, mas ainda não foi marcada a data do início do recenseamento eleitoral. O Lassana Kassamá reporta a partir de Bissau que o presidente da Comissão Nacional de Eleições está preocupado.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambo, voltou a apelar o governo e os parceiros internacionais a disponibilizar meios a tempo para que o escrutínio possa ter lugar na data marcada.
A CNE apela ao governo e à comunidade internacional no sentido de criarem condições necessárias, disponibilizando meios atempadamente para que a data anunciada, dia 18 de novembro, não venha a ser comprometida.
A preocupação do presidente da CNE foi ouvida hoje no ato de formação aos representantes de partidos políticos, chefes tradicionais, líderes das confissões religiosas e os membros da sociedade civil. O objetivo é prevenir e ajudar a gerir a violência que pode decorrer das campanhas eleitorais, assim como promover a paz e a segurança no país. O evento é organizado pelo Departamento de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. CEDEAO, que quer assim identificar as causas e os desafios ligados à violência no processo eleitoral e o seu impacto na salvaguarda da paz e da estabilidade na Guiné-Bissau. E justamente sobre os desafios para a paz e estabilidade, o consultor jurídico Luís Petit é da opinião que a solução passaria por um diálogo conducente a um pacto de regime.
A solução passaria, obviamente, pelo diálogo político interno, não só nos partidos que concorrem às eleições, mas para toda a classe política em si, no sentido de dialogarem abertamente e encontrar uma solução, quer dizer, como se fosse criar um pacto de regime entre todos os partidos políticos, no sentido de encontrar uma solução governativa definitiva, pelo menos para os próximos duas legislaturas, no sentido do país ter uma tranquilidade e poder marchar para o desenvolvimento.
CEDEAO quer identificar as causas e os desafios ligados à violência no processo eleitoral na Guiné-Bissau e, por isso, junta durante 3 dias políticos e membros da sociedade civil guineense, isto no dia em que o governo apresentou aos autores ligados ao processo eleitoral o mapa cartográfico para o próximo escrutínio legislativo. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O presidente Donald Trump escolheu o juiz conservador Brett Kavanaugh para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira na Casa Branca, com transmissão em cadeia nacional pela televisão. Kavanaugh, natural de Washington, tem 53 anos e é juiz do Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia, aqui na capital americana. Ele vai ocupar o lugar deixado por Anthony Kennedy, que se aposenta a 31 deste mês. João Santarita.
Ao anunciar a nomeação, o presidente Trump sublinhou o aspecto académico do juiz Kavanaugh.
Judge Kavanaugh currently teaches at Harvard, Yale, and Georgetown. Throughout legal circles,
o juiz Kavanaugh ensina em Harvard, Yale e Georgetown. Nos círculos jurídicos é considerado um juiz entre os juízes, um líder de grande pensamento entre os seus colegas.
A true thought leader among his peers.
Palavras de Donald Trump. A nomeação de Kavanaugh, de 53 anos de idade, caso confirmada, vai aumentar a maioria conservadora no Supremo Tribunal. Católico devoto, os democratas já tornaram claro que se opõem à sua nomeação. O líder da maioria democrata no Senado, o senador Chuck Schumer, disse que em jogo estão várias questões importantes, como o direito dos trabalhadores se organizarem, a influência do dinheiro na política, o direito ao casamento por quem quer que seja, o direito ao voto. Mas ao aceitar a nomeação, Kavanaugh disse que não assumirá o seu posto com ideias pré-concebidas. Se for confirmado pelo Senado, terei sempre, em cada caso, uma mente aberta. Tentarei preservar a Constituição dos Estados Unidos e o primado da lei americana.
And the American rule of law.
Palavras do juiz Brett Kavanaugh. Um aspecto que preocupa os democratas e liberais é a questão do aborto, um direito reconhecido como constitucional em 1973. Muitos conservadores opõem-se a isso por razões morais e afirmam que, em termos jurídicos, isso deve ser uma questão que, no sistema federal, deve ser decidido por cada Estado. A senadora democrata Kristen Gillibrand tornou claro que esta questão é, para ela, uma das mais preocupantes.
Everyone here knows what is at stake. What is at stake is women's freedom.
Todos sabemos o que está em jogo. O que está em jogo é a liberdade das mulheres. A liberdade de tomarmos as nossas próprias decisões. A liberdade de decidir quando e quantas crianças vamos ter.
A freedom to decide when and how many children we are going to have.
Palavras da senadora Kristen Gillibrand. Nas próximas semanas vai-se assistir, sem dúvida, a uma campanha pró e contra Kavanaugh, que terá o seu culminar numa audiência de confirmação no Senado que se adivinha como amarga. Os republicanos querem que tudo esteja terminado antes das eleições legislativas de novembro, onde podem perder a sua maioria. A professora Amanda Hollis Brusky, falando à Voz da América pelo Skype, disse que Kavanaugh deverá ser confirmado, indicando que as audiências hoje, em dia, são apenas pro forma. Hoje em dia já não se registram surpresas com os nomeados. Raramente surgem escândalos no meio de audiências de confirmação. Portanto, como já disse, atrasar é a única esperança dos democratas. Palavras da professora Amanda Hollis Brusky. Ela é uma especialista em questões do Supremo Tribunal.
Nos Camarões, 7 de outubro é a data para o sufrágio presidencial. No entanto, continua sem se saber se o sufrágio venha a ocorrer nas duas regiões de idioma inglês, onde os separatistas lutam por um Estado independente. Trabalho de Edwin Kinzeka, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Abdul Karimu, diretor adjunto da Organização Eleitoral dos Camarões, sustenta não ter ainda recebido documentação de qualquer candidato, mas que espera que venha a acontecer.
A instrução a todos os operadores sul terrain, que são só ao nível nacional ou ao nível da diaspora camaronesa, que as inscrições são...
Ele refere que, segundo o Código Eleitoral, as pessoas que desejam concorrer à presidência até ao dia 19 do corrente mês de enviar os documentos à Organização Eleitoral para serem examinados. Uma dezena de pessoas, incluindo Joshua Ozi, do principal partido da oposição Frente Social Democrata, Akere Muna, um advogado e antigo vice-presidente da Transparência Internacional, Maurício Canto, do Movimento para o Renascimento dos Camarões, e o jornalista Cabral Libi, declararam a intenção de concorrer. O presidente Paul Biya, que se encontra no poder há mais de 35 anos, ainda não indicou se vai concorrer. Existem apelos do seu partido para que o faça, de dirigentes tradicionais e mesmo de alguns partidos políticos da oposição, para que o faça. O dirigente tradicional e legislador Shafi Isaac refere estar a solicitar a Biya para que concorra na esperança de que a sua reeleição possa trazer a paz para a região do Nordeste e no sentido do desenvolvimento de projetos que iniciou por todo o país. Visitamos, diz ele, ao presidente Paul Biya que as medidas necessárias para criar uma atmosfera conducente e a capaz reino nos Camarões. No entanto, Joshua Ozi, da Frente Social Democrata, considera que as eleições não podem ser realizadas nas regiões do Noroeste e do Sudoeste, onde os militares combatem grupos armados que lutam pela criação de um Estado de idioma inglês. 20% dos 23 milhões de habitantes dos Camarões falam inglês num país bilíngue, onde o francês é a língua predominante. O conflito já matou mais de 250 soldados, combatentes armados e civis, e deixou mais de 160 mil pessoas na situação de deslocados e internos, e forçou dezenas de milhares de outras a sair através da fronteira com a Nigéria. A semana passada, os deputados aprovaram uma lei prorrogando os seus mandatos por 12 meses, referindo que o país não pode realizar eleições presidenciais e parlamentares no mesmo ano.
Mundial de Futebol, e hoje vamos ficar a saber quem é um dos finalistas do Campeonato do Mundo e que jogo temos à nossa frente. França-Bélgica, Les Bleus, os azuis contra os Diabla Ruja, Diabos Vermelhos, Asterix contra Tintin, França, 67 milhões de habitantes, Bélgica, 11 milhões. Franceses, sempre a olharem para a Bélgica com condescendência, os pequeninos. Já não são pequeninos, estão nas meias finais e com uma grande equipa, Bélgica com trio poderoso para marcar golos. Hazard, Lukaku, De Bruyne, talvez por isso chegam às meias finais só com vitórias. Não teve que ir a prolongamentos nem a empates, 14 golos marcados, 5 sofridos. França teve um empate na fase de grupos, num jogo que já não contava para nada contra a Dinamarca. 9 golos marcados, 4 sofridos. Um trio atacante também poderoso, Giroud no centro, Mbappé, a estrela nascente, e Antoine Griezmann no meio-campo, tem Pogba. Talvez a nível individual, França com melhores valores, mas muitas estrelas às vezes não fazem constelação. E hoje, quando as duas equipas entrarem em campo, uma das grandes estrelas do futebol francês, Thierry Henry, será o inimigo da França. É que ele é o vice-treinador da Bélgica. Foi colega da seleção da França, do atual treinador francês Didier Deschamps. Nunca perderam a jogar juntos pela França. Hoje um deles vai de certeza perder. Amanhã é outra semifinal, Inglaterra-Croácia. Croácia favorita vem desgastada daquele jogo dos quartos de final contra a Rússia, que teve que ir a prolongamento e a penaltis. O mesmo aconteceu nos oitavos com a Dinamarca. Inglaterra é a grande surpresa. Ninguém dava nada por eles. Eric Dier é meio-campista inglês e fala português como um português. Como vimos aqui quando se referiu às mudanças com o treinador Gareth Southgate.
E mudou muito. Deu-nos estabilidade, deu-nos confiança. Nós agora sentimos muito confortável. Nós sabemos as nossas ideias de jogo. Nós sabemos aquilo que o treinador quer de nós. E isso faz as coisas muito fáceis para nós. Nós sabemos o nosso trabalho e o treinador deu-nos a confiança para fazê-lo. E também criou um ambiente que é muito saudável entre nós, no hotel, nas viagens, nos jogos. Há um ambiente incrível entre nós. Toda a gente dá muito bem mesmo e sentimos confortável uns com os outros. E isso ajudou-nos muito a chegar até aqui. Acho que dá para ver na maneira que nós jogamos. Jogamos todos uns pelos outros e isso é a coisa que é mais importante.
Eric Dier, da seleção de Inglaterra, cresceu em Portugal, jogou no Sporting, depois emprestou ao Everton e depois foi para o Tottenham. E agora está nas meias finais pela seleção de Inglaterra, a falar português.
Há tanto tempo que nós não chegamos a este ponto, não é?
E agora, a terminar, Cristiano Ronaldo. O Real Madrid confirmou que Cristiano Ronaldo se vai embora para o Juventus, como tem sido especulado. Cristiano Ronaldo vai para o Juventus por 100 milhões de euros, portanto cerca de 115 milhões de dólares, e vai ter um salário anual de cerca de 30 milhões de dólares. Contrato por 4 anos, com 33 anos, não é um contrato mau, não, senhora.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final, apresentamos manchetes de alguns jornais aqui dos Estados Unidos. A nomeação de Brett Kavanaugh para o Tribunal Supremo constitui o tema de grande destaque nos jornais New York Times e Washington Post. Escolha de Trump abre caminho a uma longa luta, titula o New York Times, enquanto o Washington Post escreve que os democratas iniciaram uma batalha contra a seleção para o Supremo Tribunal. O Washington Post procede a uma análise sobre os vencedores e os vencidos da segunda escolha para um juiz. E, enquanto isso, o New York Times escreve como o anúncio foi preparado para ser transmitido pela televisão. E com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também, dentro de instantes, o fim da nossa transmissão em Onda Média. Amigos, fiquem com Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel e boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, até o céu estava limpo e a temperatura era de 33 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção Mariano Bartolomeu, a agência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia, 12 adolescentes e treinadores resgatados na Tailândia, caiu um avião na África do Sul. 10 de julho de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Grupo de Trabalho dos Direitos Humanos exige do governo de Angola a responsabilização criminal dos responsáveis pelo recente ataque à população do bairro de Moseque Baia, que resultou a morte de uma cidadã e ferimento de 3 outros no município da Viana, isto nas proximidades da Zona Económica Especial. Detalhes aqui com o Venâncio Rodrigues.
Segundo a organização não-governamental, o Estado angolano deve adotar mecanismos que respeitem a dignidade da pessoa humana e garantir assistência médica e alimentar aos feridos. Para o Comando Provincial da Polícia Nacional, o incidente ocorreu na sequência de uma tentativa de invasão de terrenos na Zona Económica Especial. Entretanto, a Voz da América esteve esta terça-feira no Moseque Baia, o bairro de Lata, e traz o testemunho vivo de quem, na passada quarta-feira, viveu momentos de terror, de pranto e de dor. O jovem calado conta que foram mais de 30 polícias a atirar a queima-roupa sobre a população, tendo por infortúnio um dos tiros atingido mortalmente a sua sogra.
Falaram, nós viemos aqui só para destruir tudo o que é casas de bloco, mas as casas de chapa podem ficar. É assim que a população começou a rendificar. Como é que só vão partir as casas de bloco? Ali a população fala, a polícia fala. De repente, só assustamos que o comandante ordena fazer inteiro. No princípio, os tiros estavam a fazer por ar, mas depois começaram já a dar queima-roupa. É onde atingiu os 2 cidadãos. Quando atingiu os 3 cidadãos, é assim que a população se revolta com a polícia. Levam, mataram. O comandante ordena a retirada.
Deixaram o morto aqui?
Deixaram os feridos, mas o que eu desejo é só justiça. Justiça, porque essas terras é dos nossos bisavô, trisavô.
O Moseque Baia, que até então era uma zona constituída por lavras, de mandioca e de outras culturas feitas por camponeses locais, é hoje um aglomerado de casebres de chapas de zinco onde habitam algumas centenas de cidadãos pobres. Segundo o responsável do bairro, Rafael Miloi Moacefo, o espaço começou a ser habitado a partir de 2009, altura em que os donos das lavras decidiram vender os terrenos a terceiros. Coincidentemente, foi nessa mesma altura que o governo decidiu transformar a área em zona económica especial. Segundo o Macefo, os populares estão dispostos a abandonar o espaço desde que o governo os indemnize e se abstenha do uso da violência. No local, a Voz da América confirmou que o cidadão Domingos José Pistana, de 64 anos, José Cachipeu, de 32, e Afonso Domingos de Carvalho, de 33 anos, feridos durante a revolta, estão a receber assistência ambulatória na Zona Económica Especial. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República anunciou esta segunda-feira que foi instaurado um processo criminal para apurar responsabilidades sobre a intervenção policial na Zona Económica Especial em Luanda. Aquele órgão da Justiça referiu ter já constituído o arguido, o agente José Henriques Bartolomeu, a quem foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O Comando Provincial da Polícia tinha informado que o incidente ocorreu na sequência de uma tentativa de invasão de terreno na zona económica e que os disparos de arma de fogo visavam dispersar a multidão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E vamos agora para Moçambique. A morte de Afonso de Lacama levanta uma crise de sucessão no maior partido da oposição, a Renamo. Internamente, o partido é liderado pelo Sufo Mahamat, que, na opinião dos analistas, não tem a dimensão política de Lacama. Ramos Miguel ouviu mais comentários em torno desta questão no país, que prepara dois processos eleitorais, autárquicas em outubro deste ano e gerais um pouco mais de um ano.
A Renamo ainda não anunciou o seu candidato às presidenciais de 2019, o que para alguns analistas é sinal de que o comando militar do partido não deposita confiança no coordenador interino, o Sufo Mahamat, argumentando-se ser difícil encontrar o sucessor para uma figura da dimensão de Afonso de Lacama. O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissop, disse semana passada que o partido vai anunciar o seu candidato às próximas eleições presidenciais, sem, no entanto, indicar a data nem as circunstâncias em que o mesmo será escolhido, se em congresso ou no encontro do Conselho Nacional. Muitas figuras históricas dentro da Renamo foram abandonando o partido ao longo dos anos, o que torna difícil neste momento identificar um indivíduo com carisma e perfil para concorrer às presidenciais. Para alguns analistas, é pouco provável que a Renamo avance com o Sufo Mahamat para as presidenciais, porque o Comando Militar do Movimento, cujos integrantes na sua maioria são da etnia Ndau, a mesma de Afonso de Lacama, e que é aquele que determina de facto as linhas de decisão do partido, não deposita confiança nele. O jornalista Marcelo Mossi diz que a ala militar vai continuar a ter um papel determinante enquanto não se consumar o regresso de Raul Domingos para assumir eventualmente a liderança da Renamo. Publicamente, a Renamo não admite este cenário, mas Raul Domingos, da etnia Sena, que juntamente com Andau constitui as etnias mais dominantes da zona centro de Moçambique, diz que desde que saiu da Renamo tem sido assediado para regressar à casa, e há quem afirme que entre os que pretendem o seu regresso figuram alguns integrantes do comando militar.
Já estou há 15 anos fora da Renamo, mas desde que eu saí da Renamo para cá, há quase que como uma crença de que Raul volta.
Quando Raul Domingos foi expulso da Renamo, os Senas, que constituem o grosso dos habitantes do Vale do Rio Zambeze, incluindo a zona onde se localiza a base central da Renamo, insurgiram-se contra isso, considerando que estava a ser sacrificado um filho da casa, mas Afonso de Lacama conseguiu gerir a situação. Raul Domingos desentendeu-se com Afonso de Lacama e foi fundar o Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, que tem expressão na zona centro do país, e alguns analistas consideram-no um político pragmático que pode ajudar a Renamo nos próximos pleitos eleitorais, em que o efeito de Lacama será ainda muito grande.
E este pragmatismo, essa sua forma de fazer política, é extremamente diferente dos outros políticos da oposição. Eu acho que ele faz oposição, mas faz uma oposição com racionalidade e até com visão.
Para o analista político Manuel Alves, tendo em conta as atuais condições, é que há uma Renamo armada e outra política, Raul Domingos seria o sucessor natural de Afonso de Lacama.
Acredito que a Renamo só tem a ganhar com esta passagem, se calhar augurar melhores dias, porque neste momento está a imperar nos avanços da Renamo é realmente o perfil do sucessor de Lacama. Com a interação das duas veias da Renamo, a veia política, a veia mudar, é um pouco difícil conciliar. E Raul Domingos parece que absorve facilmente esses dois veias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo agora para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E nesta terça-feira começamos a nossa habitual revista económica em Moçambique,
onde o governo decidiu hoje isentar as multinacionais petrolíferas da obrigatoriedade de inscrição na Bolsa de Valores de Moçambique, considerando que as companhias internacionais que operam no setor já estão cotadas noutros mercados bolsistas. A porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana, adiantou, no entanto, em declarações aos jornalistas, que o governo aumentou de 40 milhões de meticais, cerca de 620 mil dólares, para 80 milhões, um pouco mais de 1,2 milhão de dólares, o valor mínimo de serviços e bens exigido para a realização de concurso público por parte das empresas de petróleo e gás no país. Ainda sobre Moçambique, a consultora BMI Research considerou hoje que o atraso nas negociações de paz aumenta o risco de agitação social devido ao eventual adiamento das eleições ou à contestação dos resultados eleitorais. Esta opinião foi avançada pelos analistas depois de analisarem a evolução das negociações entre a Frelimo e a Renamo. Em Angola, a agência de notação financeira Fitch melhorou a perspectiva de evolução da economia de negativa para estável, mas manteve o rating de qualidade do crédito soberano em B, abaixo do nível de recomendação de investimento. A Fitch mantém Angola também no lixo, mas sobe a avaliação que faz sobre a direção da política económica, o que significa que não antecipa eventos que possam fazer descer o rating no país. Na capital angolana, foi aberta hoje a 34ª edição da Feira Internacional de Luanda, FILDA, com 350 expositores de 14 países. Depois do grupo de Angola, as empresas portuguesas são as mais representadas na feira, com cerca de 10% dos expositores. Depois seguem África do Sul, Turquia, Suécia, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Rússia, Gana, Uruguai, Brasil e Estados Unidos. No Brasil, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que o medo do desemprego cresceu em junho e chegou ao mesmo nível de 1996. O índice do medo do desemprego subiu para 67,9 pontos em junho, 4,2 pontos acima do registado em março, diz aquela organização. A Suíça pediu à Organização Mundial do Comércio a criação de um grupo especial para resolver a disputa com os Estados Unidos sobre o aumento das taxas no ferro e alumínio, informou hoje o Ministério da Economia da Suíça. O governo helvético considera injustificadas as taxas impostas por Washington desde 23 de março. Os produtos afetados representam 80 milhões de francos, equivalente a mais de 82 milhões de dólares em 2017 das exportações suíças.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu hoje para a Europa para participar de uma cimeira da NATO e depois manifestar-se com o presidente russo, Vladimir Putin. A partida da aposta anunciada a escolha para preencher um lugar no vago no Supremo Tribunal, algo que, como seria de esperar, está a provocar críticas e a oposição do Partido Democrata. Detalhes com o João Santa Rita.
O juiz Brett Kavanaugh deve começar já hoje contactos no Congresso, que tem que aprovar a sua nomeação. Com 12 anos como juiz do Tribunal de Apelação do Circuito Judicial de Washington, D.C., Kavanaugh é tido como um conservador em questões constitucionais, mas também um juiz estudioso sobre filosofia judicial e sobre a lei. Ao anunciar a nomeação, o presidente Trump sublinhou o aspecto académico do juiz Kavanaugh.
Judge Kavanaugh currently teaches at Harvard, Yale and Georgetown.
O juiz Kavanaugh ensina em Harvard, Yale e Georgetown. Nos círculos jurídicos é considerado um juiz entre os juízes, um líder de grande pensamento entre os seus colegas. Palavras de Donald Trump. A nomeação de Kavanaugh, de 53 anos de idade, caso confirmada, vai aumentar a maioria conservadora no Supremo Tribunal. Católico devoto, os democratas já tornaram claro que se opõem à sua nomeação. O líder da maioria democrata no Senado, o senador Chuck Schumer, disse que em jogo estão várias questões importantes, como o direito dos trabalhadores se organizarem, a influência do dinheiro na política, o direito ao casamento por quem quer que seja, o direito ao voto. Mas ao aceitar a nomeação, Kavanaugh disse que não assumirá o seu posto com ideias pré-concebidas. Se for confirmado pelo Senado, terei sempre, em cada caso, uma mente aberta. Tentarei preservar a Constituição dos Estados Unidos e o primado da lei americana.
And the American rule of law.
Palavras do juiz Brett Kavanaugh. Um aspecto que preocupa os democratas e liberais é a questão do aborto, um direito reconhecido como constitucional em 1973. Muitos conservadores opõem-se a isso por razões morais e afirmam que, em termos jurídicos, isso deve ser uma questão que, no sistema federal, deve ser decidido por cada Estado. A senadora democrata Kristen Gillibrand tornou claro que esta questão é para ela uma das mais preocupantes.
Everyone here knows what is at stake. What is at stake is women's freedom.
Todos sabemos o que está em jogo. O que está em jogo é a liberdade das mulheres. A liberdade de tomarmos as nossas próprias decisões. A liberdade de decidir quando e quantas crianças vamos ter.
A freedom to decide when and how many children we are going to have.
Palavras da senadora Kristen Gillibrand. Nas próximas semanas vai-se assistir, sem dúvida, a uma campanha pró e contra Kavanaugh, que terá o seu culminar numa audiência de confirmação no Senado, que se adivinha como amarga. Os republicanos querem que tudo esteja terminado antes das eleições legislativas de novembro, onde podem perder a sua maioria. A professora Amanda Hollis Brusky, falando à Voz da América pelo Skype, disse que Kavanaugh deverá ser confirmado, indicando que as audiências hoje, em dia, são apenas pro forma.
There are very few surprises about nominees anymore.
Hoje em dia já não se registram surpresas com os nomeados. Raramente surgem escândalos no meio de audiências de confirmação. Portanto, como já disse, atrasar é a única esperança dos democratas.
A delay could be the only hope for the Democrats here.
Palavras da professora Amanda Hollis Brusky. Ela é uma especialista em questões do Supremo Tribunal. Washington se prepara para uma batalha sobre a nomeação do juiz Kavanaugh para o Supremo Tribunal. Na Europa, aguarda-se com ansiedade a chegada de Donald Trump para a cimeira da NATO. Recentemente foi divulgado que Trump enviou cartas a diversos dirigentes dos países membros, voltando a criticá-los asperamente pelos seus países não pagarem os acordados 2% do produto interno bruto para a organização. Num comício aqui nos Estados Unidos, Trump tornou claro que isso vai ser um dos seus tópicos, algo que repetiu também em outras ocasiões, como exemplificamos aqui. Vou estar na NATO e vou dizer à NATO, têm que começar a pagar as vossas contas, os Estados Unidos não vão tomar conta de tudo.
Se outros países pagam seu fair share, em vez de relying on the United States to make up the difference.
Se outros países pagarem a sua comparticipação justa, em vez de dependerem dos Estados Unidos para tapar as diferenças, estaremos todos muito mais seguros e a nossa aliança será muito mais forte. Palavras do presidente Donald Trump. Depois da cimeira da NATO em Bruxelas, Trump desloca-se em visita oficial à Grã-Bretanha. No domingo, parte para Helsínquia para uma cimeira com o presidente russo Vladimir Putin. Esta será uma cimeira seguida com muita atenção. Alguns jornais americanos fizeram notar que tudo indica que a cimeira com Putin irá decorrer de modo mais calmo do que aquela com os aliados da NATO.
A Voz da América em português desde Washington.
Para
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América em português, em que semanalmente convosco está Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos falar esta semana de uma nova vacina, a VIH, e vamos também falar de como é que se apanham piolhos. E nós, quando somos miúdos, isso é uma das coisas, uma das grandes pragas para os nossos pais. Mas vamos começar com esta vacina contra o VIH. Esta nova vacina que parece ter apresentado resultados promissores e, segundo um estudo que foi publicado pela revista científica The Lancet, em que se diz que os adultos saudáveis que receberam esta vacina apresentaram uma resposta imune robusta contra o vírus, e o teste em macacos mostrou que 67% dos animais que foram vacinados com esta vacina ficaram protegidos contra o vírus. Qual é agora o desafio?
No entanto, Ana, tal como dizes, o desafio é que a criação de uma vacina eficaz contra esta doença é um desafio, como permitam também a repetição, para especialistas e pesquisadores. Apesar dos avanços que são registados nos últimos tempos no tratamento contra o VIH ou HIV, ainda não há cura, tampouco uma vacina capaz de oferecer proteção contra este vírus que já causou muitas mortes pelo mundo.
E, Amâncio, uma das grandes dificuldades, tal como acontece com esta vacina, acontece com muitos outros tratamentos e outros medicamentos, é que o facto de existirem uma grande variedade de cepas do vírus, para além do seu grande potencial em mutar, pode complicar todo o desenvolvimento de uma vacina. E tentativas anteriores, que se limitaram a produzir fatores imunizantes a partir de um tipo específico do vírus, portanto, uma destas cepas do vírus, acabaram por falhar.
E, nesta altura, o potencial sucesso da vacina tem a ver com a sua composição. A sua criação é uma espécie de mosaico feito de partes de diferentes tipos de vírus do HIV ou VIH, dizem os especialistas. Entretanto, a indução da chamada resposta imunológica nos testes em humanos ainda não significa que as pessoas que receberam a vacina não serão, ou melhor, não seriam contaminados se tivessem contacto com o mesmo vírus.
E devo recordar que esta é a quinta vacina contra o VIH que é testada em seres humanos, entre elas apenas uma que foi já testada na Tailândia, reduziu a hipótese de infecção por este vírus. A eficácia foi de apenas 31%, o que não foi suficiente para que houvesse uma aprovação desta vacina para uso em seres humanos.
E já a propósito desta vacina, já se fala de que a próxima etapa do estudo será aplicar o tratamento em 2.600 mulheres na região mais a sul de África, que enfrentam o risco de contrair a doença, e espera-se que os resultados mais conclusivos sejam apresentados até 2022, não é tão já?
E os números que nós temos apontam para que haja 37 milhões de pessoas no mundo que estão infectadas com o vírus da SIDA, que são seropositivas, e estima-se que todos os anos há mais 1,8 milhões de pessoas que aparecem infectadas. Portanto, se de facto esta vacina mostrar resultados positivos, tal e qual como parece apresentar, é de facto promissor. Mas agora vamos, Amâncio, falar de, já me estou a começar a cabeça, piolhos.
Uma complicação que toca a todos nós.
Exatamente. E o que é que são os piolhos? Diz lá.
Os piolhos são insectos minúsculos que gostam de viver aonde? No couro cabeludo.
E quase toda a criança já sofreu com eles, aliás, eu já mencionei isso. E são insetos minúsculos que gostam de viver no couro cabeludo e fazem uma comichão terrível. Como é que nós apanhamos o piolho?
Bom, há uma especialista, que é uma dermatologista britânica, que deu uma entrevista à Tex MacPherson, que diz que depende da intensidade do contacto capilar entre as pessoas, e diz que em crianças este tipo de contacto é maior. Ter cabelos longos também é um fator de risco, especialmente se não estiver amarrado. Mas não é só cabelos longos, não é, Ana?
Exatamente. É também, às vezes, a falta de limpeza. Por isso, diz ela, as crianças pegam mais piolhos do que pessoas com outra idade. E morar com muita gente também aumenta o risco.
E nos adolescentes há uma nova questão que participa também na contaminação. É o uso dos telefones inteligentes, os smartphones.
Os telefones não são aqui os culpados disto tudo, mas as selfies coletivas, que dobram o risco de pegar piolho porque as pessoas encostam a cabeça uns aos outros.
No próximo selfie não há abraço nem há encostar da cabeça.
Então é assim, o piolho prende-se ao cabelo com as suas garras e põe uns ovos. Portanto, são umas coisinhas minúsculas, mas que têm umas garras e põem os ovos.
O piolho se prende no cabelo com as suas garras e põe os ovos, tal como explicava a Ana, mas como não podem saltar ou voar, esses insetos precisam de contacto capilar para buscar novas vítimas simples.
E sendo assim, diz esta especialista McPherson, podemos infectar outras pessoas antes mesmo de sabermos que estamos infectados. Pelo que ela também explica que os piolhos só conseguem sobreviver por curtos períodos fora do couro cabeludo. Depois, e ainda para mais, quando os catamos, então deixa de haver piolho. O problema depois tem as lendas, esses ovinhos, mas pronto. Quem é que já não teve problemas com piolhos, não é?
São daquelas coisas que ninguém confessa, mas no fim do dia todos já passamos.
E pronto, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Este foi um espaço em que falámos de notícias de saúde. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Amães Miguel.
Até de hoje 8 dias e votos de uma boa semana de saúde.
Passo agora para as notícias desta terça-feira, dia 10 de julho de 2018. Os 12 adolescentes e o treinador presos na gruta Tha Muang, na Tailândia, foram resgatados e informou a marinha daquele país. Os 4 adolescentes foram os primeiros a ser retirados e transportados para o hospital, juntando-se assim aos restantes 8 que haviam sido resgatados no domingo e na segunda-feira. Os 8 membros da equipa de futebol que se encontram no hospital estão, na sua maioria, bem, embora com infecções pulmonares, mas ainda não se podem encontrar com os seus familiares. O hospital informou que eles devem permanecer mais uma semana internados, bem como os 4 mergulhadores que estiveram com eles na gruta. Um dia antes da Cimeira da NATO, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, estiveram envolvidos numa troca de palavras através do Twitter. No Twitter, Tusk respondeu às acusações de Trump que os países não gastam o suficiente na defesa, afirmando que os Estados Unidos não têm melhor aliado do que a União Europeia. Tusk disse que os países europeus gastam mais com a defesa do que a Rússia e tanto como a China, acrescentando que Trump não duvide que isto é um investimento na segurança de todos, o que, disse ele, não pode ser afirmado em relação à Rússia e à China. Trump respondeu que os Estados Unidos têm muitos aliados, mas que estes não podem se aproveitar dos Estados Unidos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Faz hoje um ano que a cidade de Mosul, autoproclamada pela ISIS a capital no Iraque, foi libertada pelas forças de segurança iraquianas. A perda da sua capital no Iraque não pode ser subestimada. A captura da cidade pelo grupo a 10 de junho de 2014 foi um elemento da propaganda para os terroristas e um revés para a segurança e a estabilidade do Iraque. No início de julho, o líder da ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, declarou um califado a partir da grande mesquita de Al-Nuri, na cidade velha de Mosul. Durante 3 anos, os terroristas brutalizaram a população, queimaram livros e destruíram as antiguidades da cidade. Nos finais de 2016, as forças iraquianas iniciaram a campanha para recuperar Mosul. Quando eles foram empurrados para fora da cidade, os terroristas tornaram-se ainda mais violentos. Segundo a Amnistia Internacional, a ISIS agrupou milhares de civis para uso como escudos humanos. Mataram centenas de civis que tentaram fugir e penduraram os seus corpos em zonas públicas. Quando as forças iraquianas finalmente libertaram Mosul da ISIS a 10 de julho de 2017, a cidade estava em ruínas. Mais de 500 edifícios foram destruídos, incluindo a mesquita de Al-Nuri. A libertação de Mosul foi uma grande perda para a ISIS. Não representava apenas um tremendo golpe para o prestígio dos terroristas e a ilusão de invencibilidade que a ISIS cultivava. A cidade era a sua última praça forte no Iraque e a sua perda era o princípio do fim das suas ambições no Iraque. Nos 12 meses desde que o último combatente da ISIS fugiu do Mosul, muito mudou. As perdas da ISIS continuam a aumentar e, hoje em dia, tendo perdido a totalidade do território no Iraque, o grupo terrorista luta pelos últimos redutos na Síria. Em Mosul, a segunda parte da libertação da cidade da mancha de ISIS, a desminagem, a reconstrução e o restauro de serviços estão bem encaminhados. Sob a liderança iraquiana, os Estados Unidos e os parceiros da coligação global trabalham juntos com a ONU para estabilizar Mosul. Centenas de milhares de seus cidadãos estão a regressar às casas de onde fugiram. As crianças estão a voltar à escola e os mercados estão de novo a funcionar. Mosul nunca será a mesma. Apesar disso, e tal como fez durante mais de 2.500 anos, irá sobreviver. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português de 10 de julho de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.